Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Às 19 horas do dia 8 de julho de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública. Cumprimento todos os presentes. Esta audiência pública tem como objetivo discutir sobre a implementação do programa das escolas cívico-militar no município de Divinópolis. Trata-se de uma iniciativa que integra uma série de mobilizações voltadas às discussões sobre o acesso aos atendimentos médicos, às transparências na gestão do sistema público de saúde. Só poderá participar mediante as inscrições a serem realizadas com o pessoal na comunicação. Tem um pessoal anotando os nomes lá na frente. Já pegou todos os nomes. Se há mais alguém quiser, pode ir lá e procurar o Túlio, assessor do Matheus, para fazer as suas inscrições. O prazo das inscrições encerrarão assim que os técnicos terminarem as exposições. Solicito ao seu secretário a leitura do expediente.
Requerimento de realização de audiência, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Discussão da implementação do programa de escolas cívico-militares no município de Divinópolis. O programa das escolas cívico-militares do governo estadual atende o interesse da população de Divinópolis. O governo de Minas Gerais iniciou no dia 30 de junho o processo de manifestação de interesse para adesão ao programa das escolas cívico-militares em diversas cidades mineiras. O memorando da Secretaria de Educação de Estado foi enviado às superintendências regionais de ensino, com orientações para que diretores e comunidades escolares decidam até o dia 18 de julho, se desejam ou não adotar o modelo. Em Divinópolis, 14 escolas estaduais foram incluídas na lista de unidades pré-selecionadas. Diante disso, é importante promover essa audiência pública para que o assunto seja amplamente discutido entre pais, professores, alunos, diretores, militares e demais interessados. Justificativa de ausência. Deputada Lohana. Justificativa de ausência, Colégio Tiradentes. Secretaria Municipal de Educação. Vereadora Ana Paula do Quintino. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência a ausência na audiência pública para discutir a implementação do programa de escolas cívico-militares no município de Divinópolis, realizada no dia 8 de junho de 2025, de julho, por motivo de compromisso anteriormente agendado. Sem mais, presidente.
Eu quero aqui compor o corpo técnico. Deputado estadual Eduardo Azevedo, que compõe a mesa. Subtenente Jonathan Pedro de Oliveira, do Tiro de Guerra 04019. Que compõe a mesa, por gentileza. Senhor José Heleno, do Conselho Municipal de Educação, que compõe a mesa, por gentileza. Eu quero aqui cumprimentar a assessora do senador Cleitinho, Nara, aqui presente. Quero cumprimentar também toda a equipe da deputada Lohana França, aqui presente. Quero cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes na pessoa da professora Kel Silva. Sejam todos bem-vindos. Quero agora passar a condução de toda a audiência pública para o secretário da Comissão de Educação e também um dos provocadores desta audiência, o vereador Matheus Dias. O senhor pode assumir o meu lugar.
Boa noite a todos. Gostaria de iniciar com um pequeno texto aqui também para introduzir este nosso debate. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui nesta casa para essa importante discussão. O governo de Minas iniciou, no dia 30, o processo de manifestação de interesse ao programa das escolas cívico-militares. As escolas têm até o dia 18 para poder se manifestar. Divinópolis são 14 escolas estaduais que foram pré-selecionadas. Escola Estadual Laura Epifano, Escola Estadual Dona Antônia Valadares, Escola Estadual Joaquim Nabuco, Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes, Escola Estadual Miguel Couto, Escola Estadual Engenheiro Pedro Magalhães, Escola Estadual Manuel Correia Filho, Escola Estadual Santo Antônio, São Tomás de Aquino, Escola Estadual Monsenhor Domingos, Escola Estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho, Escola Estadual Henrique Galvão, Escola Estadual Antônio Gonçalves de Mato, Escola Estadual Padre Matias Lobato, Escola Estadual São Francisco de Assis. Esta audiência tem como objetivo de promover uma ampla discussão sobre as escolas cívico-militares entre pais, professores, alunos, diretores, militares e todos os interessados. A pergunta base desta audiência pública é a seguinte: o programa das escolas cívico-militares do governo estadual atende o interesse da população de Divinópolis? Queremos consultar a população para saber a opinião do povo sobre as escolas cívico-militares. Agradecer, sim. Queria, de antemão, agradecer aos meus colegas da Comissão de Educação, Ney e Anderson. Agradecer os outros colegas aqui também presentes, que vão contribuir com essa discussão.
Agora, questão de ordem, senhor presidente.
Agora, a explanação do processo.
Agora nós queremos... Agora posso chamar a explanação do processo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, dada a ausência de tantas pessoas do corpo técnico, nós estamos com a representação de pelo menos duas diretoras do Sindiut aqui no público. E eu queria pedir encarecidamente que o Sindiut tivesse fala na audiência de hoje, que é um dos sindicatos que está tomando frente, que tem conhecimento. Eu sei que você está chateado com a Catarina, mas pelo menos se a Sidneia puder participar, eu acho que seria de grande ajuda, para sanar nossas dúvidas aqui hoje.
Colega vereador, eu estou muito velho para poder ficar chateado com alguém, mas as inscrições foram feitas e eu acho...
É para o corpo técnico.
Não, mas ela já está inscrita, então nós vamos contar com a colaboração dela com a fala. Convidando o corpo técnico, vamos começar pelo nosso colega Jonathan.
Falar na tribuna?
Subtenente Jonathan Pedro de Oliveira, uso da palavra.
Boa noite a todos. Sou o subtenente Jonathan, subtenente do Exército Brasileiro, tenho 25 anos de serviço, vim transferido aqui para o tiro de guerra, para comandar, chefiar o tiro de guerra nos anos de 2025 e 2026, e que eu posso passar para vocês é um pouco da experiência que eu tenho quando eu pego o jovem que sai da escola hoje. O jovem chega lá para mim, na faixa dos 18 aos 19 anos, e eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer com que ele tenha alguns reflexos. A questão de saber sobre as datas históricas, sobre cultuar os nossos heróis, sobre o amor que nós temos que ter pela nossa bandeira. Não sabem de história. A gente já teve visita de vereadores lá que conseguiram comprovar, né, que o Divinópolis tem uma história muito rica na Segunda Guerra Mundial. Vários pracinhas foram para a Guerra Mundial e a população não sabe dessa história rica que se perdeu. A gente bota o jovem para cantar o hino nacional e se 5% souber cantar o hino nacional, a gente fica feliz, porque a população perdeu esses valores, né? Essa questão de ter o amor à pátria. A gente não está falando aqui de questão ideológica de A do B, ou lado B, lado A ou lado B. Nós estamos falando da nossa pátria. Nós temos que ter essa vocação de estar voltado, de trabalhar para a nossa pátria. Somos todos brasileiros. E que se a gente não defender o nosso solo, quem é que vai estar por nós? Então, eu tive numa audiência da CASP, que foi numa escola, e a reclamação maior que tinha dos professores lá é a questão do desrespeito. Então, a gente perdeu aquilo, né? Eu posso falar que eu tenho um pouquinho mais de idade do que era no tempo que eu estava na escola. A gente respeitava os professores, respeitava os diretores, né? A gente respeitava o mais velho, respeitava os pais, respeitava, né, os avós, né? Eu fui criado naquele sistema que eu chegava para meus tios, meus pais, meus avós e pedia a bênção para eles, pô. Sabia? Não é demérito para ninguém chamar quem tem mais idade do que a gente, do que o senhor. Isso se perdeu. Eu tenho uma dificuldade muito grande, né, de inserir lá nos atiradores, que eles chamem, né, de entender que existe a hierarquia e a disciplina. E sem hierarquia e disciplina, a gente não vai em lugar nenhum.
Muito obrigado, Subtenente Jonathan, do Tiro de Guerra de Divinópolis. Eu gostaria também de aproveitar e registrar que nós enviamos convites para a Superintendência Regional de Ensino, nós enviamos convite para o Colegiado dos Diretores das Escolas Estaduais de Divinópolis, que inclusive estiveram presentes nessa reunião, que o Subtenente cita da ACASP. Nós enviamos o convite também para o Colégio Tiradentes, juntamente com a Polícia Militar, como foi citado. Enviamos convite também para o Corpo de Bombeiros Militar de Divinópolis. Próximo a falar, convido... Registrar também que nosso querido subtenente Jonathan precisa se retirar por uma questão familiar. Quero agradecer a sua contribuição. Muito obrigado pela presença e a atenção de sempre, viu? Muito obrigado. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra para o presidente do Conselho Municipal de Educação, José Heleno. Questão de ordem, gostaria de pedir respeito a todos os participantes aqui da nossa mesa e dessa audiência.
Boa noite a todas as pessoas que estão presentes nesse plenário, na mesa, todos os vereadores, vereadora e principalmente a todo o público aqui presente. Eu quero agradecer o convite para compor o corpo técnico desta audiência. Eu quero dizer que eu sou professor, sou doutor em educação, sou filósofo, sou membro da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, trabalhei durante 25 anos na UENG como professor, formador de professores e professoras, e trabalho há 39 anos na educação básica, né, nos últimos 30 anos, na Rede Pública Municipal de Ensino de Divinópolis. Então, portanto, eu quero salientar o fato de que eu estou falando aqui a partir de um lugar que eu conheço bem, que é o cotidiano da escola, né, que eu conheço há quase 40 anos ininterruptos, né? São 39 anos ininterruptos na sala de aula com adolescentes das classes populares, né? E eu quero dizer que em relação ao PECIM, nós temos uma série de questões que nós precisamos pontuar. A primeira delas diz respeito ao tempo para que as escolas possam discutir o programa Escolas Cívico-Militares. Né? Como já foi dito aqui, inclusive pelo vereador, presidente dessa comissão, as escolas receberam o memorando no dia 30 de junho. Quem conhece o cotidiano da escola, conhece muito bem o que é o final de semestre numa escola. Né? Nas últimas semanas do semestre letivo, com a escola com uma série de tarefas a serem realizadas, com poucos dias letivos, porque isso não significa nem 15 dias letivos, é muito difícil para que a escola e a comunidade escolar possa fazer a discussão a contento desse programa. Então, no mínimo, né, seria preciso, né, isso nós estamos defendendo aqui, seria necessário que as escolas tivessem um tempo maior para essa discussão, para que elas pudessem, de fato, entender o que é o programa. Inclusive, é bom salientar que não há, de fato, um projeto que tenha sido enviado às escolas para que as escolas conheçam, de fato, o PECIM. Há uma resolução, que não é uma lei, é uma resolução, é muito diferente de um projeto de lei. Então, há uma série de questões que não estão colocadas com nitidez para as escolas e o tempo hábil para a discussão, ele é muito pequeno. Mas eu gostaria de salientar algumas razões pelas quais nós temos nos posicionado contra o programa de escolas cívico-militares. E eu não quero falar aqui no vazio, eu quero falar a partir de uma pesquisa feita pelo FEPENG, que é o Fórum Estadual de Políticas Educacionais de Minas Gerais, numa pesquisa realizada em 2024, que está disponível numa série de documentos que eu posso, inclusive, depois passar para a Comissão de Educação, para os vereadores e vereadoras que tiverem interesse, e, inclusive, também para as equipes gestoras das escolas estaduais que estão aqui, ou mesmo aquelas que não estão aqui, né? Primeiro, nós temos algumas questões que estão documentadas, e eu quero salientar isso, né? Você encontra isso nos diversos sites e que, repetindo, eu posso disponibilizar esses documentos, que mostram, por exemplo, a cultura do assédio, violência e repressão em algumas escolas cívico-militares no estado do Paraná. Isso está documentado, né? Eu estou dizendo isso, está documentado, e a pesquisa do FEPENG mostra isso. Segundo, a questão de uma doutrinação ideológica extremada. Nós temos, principalmente, em escolas cívico-militares de Goiás, alguns casos também documentados com vídeos e com relatórios que mostram a questão de uma propaganda nazifascista em algumas escolas cívico-militares. É óbvio que eu não estou dizendo que isso acontece em todas as escolas cívico-militares. Eu estou aqui me reportando à pesquisa feita pelo FEPENG, né? Eu gostaria de salientar ainda que é preciso que a gente tenha, né, a nitidez de perceber que quando se diz que os militares que estarão dentro das escolas não interferirão na questão pedagógica, é importante a gente saber que dentro de uma escola não há nenhuma ação que não seja pedagógica. Desde a pessoa que trabalha na portaria, a pessoa que trabalha na merenda, a pessoa que trabalha na secretaria, todas as decisões tomadas numa escola são decisões pedagógicas e interferem na questão pedagógica, né? A escola, ela é um corpo que trabalha a partir da questão pedagógica ou que, pelo menos, precisa trabalhar a partir da questão pedagógica. Então, não existe uma ação dentro da escola que não seja pedagógica. E a gente precisa ter a nitidez quanto a isso. E, nesse sentido, é importante dizer da questão da autonomia pedagógica das escolas, né? Em relação à questão dos casos de indisciplina de crianças e adolescentes, que são muitos e nós sabemos que são, e eu sei muito bem disso, porque eu estou na escola, como eu disse, né, há 39 anos ininterruptos trabalhando com adolescentes, com meninos e meninas de 10 a 15 anos, né, e eu sei que esses problemas existem, é preciso que a gente saiba que crianças e adolescentes são pessoas num processo de formação e que precisam ser educadas e educadas. Criança e adolescente não pode ser tratado como caso de polícia. E a mediação de conflitos precisa ser trabalhada dentro das escolas. Nós precisamos, inclusive... Eu gostaria de pedir que o meu tempo fosse recomposto, tá? É preciso que a gente saiba que crianças e adolescentes não são casos de polícia e precisam ser tratados a partir de uma mediação pedagógica, né? Isso é fundamental, né? Miguel Arroio, um cientista político que é uma referência para todas, para todos nós, já disse que uma sociedade que tem medo das suas crianças e adolescentes já chegou à barbárie, né? E nós não podemos admitir, nós não podemos compactuar com isso. Eu quero ainda salientar, e é a penúltima coisa que eu quero dizer, que não há nenhuma evidência de que a questão pedagógica tenha melhorado nas escolas cívico-militares. As escolas que mostram o melhor índice do IDEB, né, precisam ser pontuada a questão do SAEB, né? A questão do IDEB, é sobre isso que eu quero explicar. O IDEB ele é calculado, e talvez quem esteja dizendo isso não saiba como que o IDEB é calculado, ele é calculado a partir da proficiência e da questão da reprovação. Quando nós pegamos as escolas cívico-militares que apresentam o melhor índice do IDEB e nós confrontamos esse índice com o índice do SAEB, a gente percebe que o que melhorou, o que diminuiu, foi o índice de reprovação, mas que a proficiência em matemática, em português e ciências continua a mesma ou piorou. E isto são dados que estão... Infelizmente, gostando ou não gostando do que eu estou dizendo de dados que estão sendo mostrados pelas pesquisas, né? E nós precisamos salientar isso. E nas escolas de cívico-militares, que não são escolas militares, e há uma confusão às vezes quanto a isso, escolas cívico-militares não são escolas militares, né? Nessas escolas está acontecendo um processo de seleção de estudantes e normalmente o encerramento do ensino noturno. Então, quando há uma seleção de estudantes, nós precisamos nos perguntar para onde estão indo os estudantes que estão saindo dessas escolas, que estão indo para as escolas que não são cívico-militares. E para terminar, né, infelizmente o tenente Jonathan já saiu, não está aqui, quando ele diz da questão dos heróis, enquanto ele falava, eu me lembrei de um filme que eu penso que vale a pena assistir, um filme do Luiz Bolognese, um filme de 2013, que se chama Uma História de Amor e Fúria, que repassa aí 500 anos da história do Brasil e que vale muito a pena assistir, é um filme premiado internacionalmente, em que um dos personagens diz, olha, os meus heróis não viraram estátuas, morreram lutando contra quem virou. Então, quando a gente diz de heróis e de heroínas, nós precisamos saber, né, qual é também o nosso ponto de vista e o que, que nós estamos defendendo. Afinal de contas, não existe uma defesa que não seja ideológica. Toda defesa, ela parte de um ponto de vista, ela parte de uma posição política. Por fim, eu quero dizer da importância, né, de que nós estejamos discutindo isso e salientar a necessidade de que esse debate aconteça com mais tempo, frisando que o tempo dado para a discussão nas escolas, ele é exíguo e nós precisamos aprofundar esse debate. Muito obrigado.
Quero agradecer a participação do José Heleno como presidente do Conselho Municipal de Educação. Agora quero passar a fala para o deputado estadual Eduardo Azevedo.
Presidente. Permissão para falar da tribuna?
Permitido.
Matar a saudade, né? Boa noite, Divinópolis. Vocês sabem que eu sinto falta dessa tribuna aqui, né? Dos debates acalorados que nós defendíamos aqui nessa casa. E eu vou começar a minha fala dizendo para vocês aquilo que eu já falei, aquilo que eu já vi na faixa, mas antes eu queria perguntar para todo mundo que está aqui nessa noite. Quem aqui gosta do trabalho da Polícia Militar. Quem aqui gosta do trabalho do Corpo de Bombeiro? Portanto, quem não gosta de polícia é bandido. Eu vou resumir para vocês aqui de forma bem sucinta do que se trata esse programa das escolas cívico-militares que tem contrapartida aí do governo do Estado, através da Secretaria de Educação. Muito simples, mas a turma da esquerda está fazendo um terror tremendo em cima de tudo isso. Hoje, para quem não sabe, na atual situação de Minas Gerais, nós já temos 9 escolas cívico-militares que funcionam e funcionam muito bem, com excelentes resultados. Uma delas está muito próximo de nós, que é em Contagem, e eu pude ter o prazer de visitar essa escola. Eu queria trazer para vocês aqui, através de vídeo, para que vocês pudessem entender de forma mais didática o trabalho que é realizado dentro das escolas. Mas, infelizmente, devido a uma resolução da casa, nós não podemos reproduzir o vídeo. Mas eu vou mencionar para vocês aqui algumas dessas escolas que já estão em funcionamento e o que é passado ali para os alunos. Visitando o Instagram das escolas atuais, é fácil encontrar programas muito interessantes sendo implementados. Na Escola Estadual Padre José Maria de Man, em Contagem, eu estive lá pessoalmente. Os bombeiros realizaram com os alunos aulas sobre salvamento aquático. Na Escola Oswaldo Lustosa, em São João del Rei, os bombeiros realizam momentos cívicos, como este relacionado no Dia do Meio Ambiente. Eu queria mostrar, mas infelizmente não teve como. Na Escola Governador Bias Fortes, em Santos Dumont, os bombeiros integrados à escola levam os alunos a visitas, ensinando os servidores da escola a usarem adequadamente o extintor de incêndio. Na Escola Venceslau Braz, em Itajubá, os alunos têm palestras sobre primeiros socorros. Qual que é o problema em tudo isso? Vamos lá. Do que se trata o programa? O militar, em momento algum, ele vai intervir na didática da sala de aula. Não vai intervir. Para cada 150 alunos em uma escola, haverá a presença de um militar. Aquilo que eu falei, já imaginou a escola com 600 alunos, a presença de 4 militares ali? Ou até mais. Mas por que toda essa resistência de chegar ao ponto de existir diretores aqui dentro de Divinópolis, causando pânico, dizendo para os alunos, para aqueles alunos que fazem bagunça, que se eles fizerem bagunça, os militares vão prender os alunos? Zé Helena, ele não cansa de passar vergonha. Porque ele chegou aqui falando que precisa de prazo. Prazo para quê? Prazo para segurança? Segurança é primordial, segurança é necessário. Não necessita de prazo, porque não haverá intervenção dentro do programa pedagógico e didático da escola. Para com essa balela de querer empurrar com a barriga. Eles querem prazo, é para poder vencer o prazo, e assim as escolas não aderirem ao programa. Simples demais. Cabe a nós aqui agora mobilizar todas essas 14 escolas pré-selecionadas em Divinópolis para que os pais possam cobrar dos diretores, para que assim eles possam aderir ao programa, porque é o prazo até dia 18. Ô, gente, misericórdia. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Recentemente nós vivemos ataques às escolas. Nós vivenciamos um verdadeiro terror quando pessoas esquizofrênicas invadem a escola, atacam a vida de alunos, de professores. Você já viu esse tipo de ataque desses lunáticos acontecer dentro de um quartel militar? Óbvio que não. Óbvio que não. Sabe por quê? Porque eles sabem que existe segurança. Gente, você chega aqui dentro da Câmara Municipal de Divinópolis, tem segurança. Você chega na Assembleia Legislativa, tem segurança. Você chega num banco, tem segurança. Por onde você vai, no Congresso Nacional, tem segurança. Nada contra, porque realmente precisa ter segurança nos locais públicos para poder resguardar a segurança das pessoas que vão. Agora, o bem mais precioso que nós temos, nossos filhos, por que que quando o Estado se prontifica a desenvolver segurança para eles, nós não vamos aceitar isso? Dizer que existem ali doutrinação? Peraí, gente. Vocês viram que absurdo que o subtenente falou aqui? Tem aluno que não sabe sequer o hino nacional. Não sabe o hino nacional. Olha só para vocês verem. Mas interessante.
Pessoal, gostaria de deixar o Eduardo concluir.
Questão professor.
De questão de ordem, senhor presidente.
Só um minuto, deputado. Questão
senhor,
de ordem.
Desculpa, deputado. Senhor, desculpa cortar. Só um minuto, pessoal. Pessoal. Desculpa cortar a Vossa Excelência, senhor deputado. Aqui, deixa eu explicar bem. A audiência pública ela tem a duração máxima de 2 horas. Nós estamos com 21 inscritos, mas todos os vereadores inscritos. Se toda hora a gente for ter que cortar o deputado, o presidente for ter que pedir para fazer silêncio, vai atrasar e dá 2 horas, é regimental. Dá 2 horas, nós vamos ter que encerrar a audiência. Então eu peço que para a gente não poder parar. Vamos escutar o deputado, vamos escutar todas as pessoas. Igual eu falei em plenário, falei que vamos respeitar. Eu sei que assim está a flor da pele, mas vamos respeitar porque nós vamos ao regimento. Deu 2 horas, nós vamos encerrar a audiência. Então eu peço a colaboração de todos.
Obrigado, vereador Ney. Pode prosseguir, deputado.
Obrigado, presidente. Mas isso é muito normal na esquerda, porque eles pedem respeito, mas não dão respeito. Bom, gente, vamos continuar aqui então. O nobre professor José Heleno, com 25 anos de vivência ou mais que ele disse, parece que foi tudo literalmente julgado fora. Porque chegar ao ponto de dizer que nós não podemos ter aula de cidadania e de civismo dentro das escolas, é um absurdo. É um absurdo. Mas interessante que ele faz doutrinação dentro da sala de aula. Ele faz doutrinação dentro da sala de aula porque ele foi contra o Celebra Divinópolis, um evento cristão promovido para a família. Contra o Celebra Divinópolis, ele é contra. Mas chegar dentro da sala de aula e falar que o aluno não pode aprender o hino nacional, que o aluno não pode ter aula de civismo e cidadania, não pode não. Mas ensinar para o menino que ele não é menino e para a menina que ela não é menina, ele pode. Que isso ele faz muito bem dentro da sala de aula, nós sabemos disso. Esse tipo de doutrinação pode. Agora, interessante que o professor Zereno... Ô, Anderson, me ajuda aqui um minutinho.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, só um minuto.
O deputado está usando a fala dele para poder afrontar uma pessoa do corpo técnico. A
interessante.
A gente tem que educação para poder tratar as pessoas.
Que civismo não pode, mas a marcha da maconha pode.
Deputado.
Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem, ele precisa ter direito
deputado,
de resposta.
Só um minuto, deputado, por favor, eu gostaria que você explanasse a sua posição, sem ofensas pessoais.
Tá bom, obrigado.
E para nos orientar nesse debate, nessa discussão.
Questão de ordem, ele precisa ter direito de resposta, presidente.
Posso continuar?
Gostaria que o senhor continuasse concluindo, deputado.
Interessante que falar de droga para o aluno pode. Fazer apologia à marcha da maconha pode. E quando que eu estou atacando ele pessoalmente, sendo que eu estou mostrando a atitude que ele faz na vida dele? Ué, misericórdia, gente. Não, é sempre dessa forma. Vocês sempre atacam a gente, depois quando a gente vai mostrar o que vocês fazem, nós estamos errados. Sempre é assim. Mas enfim, vamos lá. O que está em jogo aqui é a segurança dos nossos alunos. O que está em jogo aqui é a segurança dos nossos filhos. Fato é que o desespero bateu na esquerda, por quê? Porque a esquerda não gosta de ordem, a esquerda não gosta de civismo, a esquerda não gosta de cidadania, ela gosta de promover a balbúrdia e a anarquia. Isso dói neles, porque eles querem doutrinar nossas crianças, porque eles sabem que tendo ali um ensino cívico-militar, tendo ali a presença dos militares, a doutrinação vai ser freada e eles estão desesperados e nós não podemos deixar que isso aconteça. Essas 14 escolas que foram pré-selecionadas precisam sim aderir ao plano do regime cívico-militar. Agora, eu quero fazer um desafio aqui, ó. Pega as 14 escolas que são pré-selecionadas aqui em Divinópolis. Pega essas 14 escolas, essa audiência pública é gravada. Ela vai ficar registrada aqui nos anéis da casa, ela é gravada. Pega as 14 escolas. E se alguma delas se excusar da responsabilidade de colocar a presença de um militar que inibe sim a bandidagem, os vagabundos, inibe sim. Porque quem não gosta de polícia é bandido e vagabundo. Se acontecer qualquer atentado contra os nossos alunos dentro dessas escolas, estou falando aqui, coloca na conta dessas pessoas que hoje são contra. Coloca na conta delas. Porque se hoje nós não temos a oportunidade de promover uma política pública promover segurança, é um absurdo. Então pega isso aqui agora e registra. Essas 14 escolas. Se acontecer qualquer coisa nelas futuramente, coloca na conta de quem foi contra aqui hoje. Porque, oi, é um absurdo. É uma vergonha. É uma aberração pessoas se levantarem contra ordem, contra decência. Mas interessante que eles têm tempo para falar mal da polícia militar. Que eles têm tempo para poder falar mal da sua segurança pública, mas quando o desespero bate, a primeira coisa que eles fazem é ligar para o 190. É impressionante. Porque... Então, se você paga para ele por isso, tem que pagar para estar dentro da escola também. Pronto, acabou. Obrigado, presidente.
Gostaria de agradecer ao deputado Eduardo Azevedo pela contribuição no nosso debate como convidado desta audiência pública. Professor José Heleno pediu o direito de resposta e o senhor terá 2 minutos, professor.
Às vezes você sabe usar aqui, você sabe, eu que não estou sabendo.
Ei.
Eu, em 2 minutos, que é muito pouco tempo, eu gostaria de primeiro dizer que o desespero, ele aparece justamente na reação de quem ataca as demais pessoas, né? Desesperadas são as pessoas que atacam. Ou seja, não houve na minha fala nenhum ataque a pessoa alguma que está presente aqui nessa audiência, nem mesmo pessoa que esteja ausente. Eu gostaria só de, nesses 2 minutos, muito rapidamente, dizer o seguinte. Existe já uma política pública para garantir segurança nas escolas e está, inclusive, aprovada através de uma lei, que é uma lei 13.695/2019, que há 6 anos deveria ser cumprida e não é, que garante que as escolas tenham psicólogo e assistente social. Ou seja, se nós queremos garantir segurança, se nós queremos garantir condições de trabalho dentro das escolas, é preciso cumprir a lei. E a lei já determina, e o Estado não cumpre, nem o município também cumpre, que as escolas tenham direito a assistente social e psicólogo. E para terminar, eu quero chamar a atenção para o seguinte, eu não trabalho na rede estadual de ensino, trabalho na rede municipal de ensino. Na rede municipal de ensino, nós temos, em diversas dessas escolas que estão entre as 14 escolas selecionadas, um contingente de aproximadamente 500 estudantes por turno com um supervisor ou uma supervisora para trabalhar com esses 500 alunos e alunas. Ou seja, nós precisamos garantir é corpo técnico dentro das escolas e corpo técnico pedagógico.
Obrigado, professor Zé Heleno. Agora gostaria de convidar o vereador Anderson da Academia como membro da Comissão de Educação desta casa.
Senhor presidente, Matheus. Pessoal, Casa do Povo, né? Bem, por favor. Pessoal, boa noite. Levanta a mão para mim aqui. Quem tem uma bandeira no Brasil na sua casa? Isso a gente chama de patriotismo. É gostar da nossa bandeira. Então, por favor, bem. É o seguinte, eu não entendo o que é a questão de contra a polícia militar e o corpo bombeiro dentro das nossas escolas, para levar educação e segurança. Bem, eu vou falar aqui sobre o PROERD. O que o PROERD faz nas nossas escolas? O que, que eles ensinam dentro das nossas escolas para os nossos futuros? Então, significa que o PROERD, já de anos trabalhando dentro das escolas, está fazendo a diferença. Está defendendo contra as drogas. Porque dentro das escolas, acontece muitas coisas que quando você fala assim, a polícia está lá dentro, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer. Aí, eu levanto a mão para mim aqui, professor, que está sentado, e professor, quantas vezes que vocês devem já ter passado situações agressivas com alunos? Ou através dos seus companheiros de trabalho? Então, presta bem atenção. A importância da Polícia Militar é trazer segurança, é fazer, pegar as palavras do Eduardo Azevedo aqui, fazer o que o Corpo de Bombeiro quer fazer dentro da escola, ensinar a ter segurança dentro da sua escola, ter segurança dentro de casa, saber ter um cuidado com o gás ligado, educar, primeiros socorros. E dali, se saem muitos policiais. Dali, dentro da escola, sai o Corpo de Bombeiro. Dali, vem para cá, para a Câmara Municipal. Então, a ideia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro é isso. É educar e ajudar a contribuir e trazer segurança. Obrigado, presidente.
Obrigado ao colega de comissão, vereador Anderson da Academia, pela contribuição no nosso debate. Agora passaremos a palavra para os inscritos, iniciando por Arthur Saturino. Os inscritos irão falar aqui à frente, terão 2 minutos para expor a sua contribuição ao nosso debate.
Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Saturnino.
Só um minuto, Arthur. Aumenta o volume para nós, por gentileza. Ou quer dar esse microfone aqui, Branca? Deu certo? Fala, por favor, primeiro. Arthur, só para ver se está...
Boa noite, meu nome é Arthur Saturnino, para quem não me conhece.
Vamos trocar o microfone sem prejuízo no seu tempo.
E eu vim apresentar aqui dados, fatos concretos que evidenciam a eficácia das escolas cívico-militares na promoção de um ambiente mais seguro para as nossas crianças e adolescentes e também no aumento dos índices pedagógicos nas escolas. O que eu vim apresentar aqui é ciência, é estatística aplicada, então, como a esquerda gosta de falar, quem não concorda é negacionista. De 2021 a 2023, 84% das escolas que adotaram o modelo cívico-militar tiveram um aumento na avaliação do IDEB de cerca de 84%, contra 49,8% das escolas regulares. Um exemplo de Goiás, um estudo publicado pela revista Crime, Law and Social Change, analisou 60 escolas cívico-militares entre 2007 e 2020. Houve uma redução de até 40% nas ocorrências de violência, incluindo agressões e uso de drogas e furtos nessas escolas. Também foram relatados melhoria na disciplina, menor evasão escolar e sensação de segurança elevada entre os alunos. Agora um caso do Paraná. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, as escolas cívico-militares registraram queda de cerca de 50% em incidentes disciplinares e vandalismo entre 2020 e 2023. No Distrito Federal, 17 escolas adotaram o modelo cívico-militar. A Secretaria de Educação relatou a redução de 60% de brigas, 35% em faltas injustificadas e 40% na evasão escolar. Então, assim, fica evidente que se a gente quer um caminho para as nossas crianças e adolescentes, que o civismo, a moralidade, o amor à pátria, a educação seja plantada no coração dessas pessoas, é um investimento de futuro para a nossa sociedade, esse modelo cívico-militar tem que ser implementado na nossa escola, nas nossas escolas de Divinópolis. Então eu peço o apoio de todos para poder fazer pressão popular sobre os diretores, o colegiado escolar, que é quem tem o poder de decisão, o poder de voto, para a gente conseguir implementar isso aqui em Divinópolis. Muito obrigado.
Obrigado ao inscrito Arthur Saturino. E agora chamo André Alves.
Boa noite a todos. Meu nome é André Alves, tenho 22 anos. E as minhas palavras dessa noite são: mais segurança para os professores, para os alunos, é o que nós queremos. Tem notícias circulando por aí de que os militares vão chegar nas escolas para poder implantar uma espécie de ditadura, fazer uma pressão. É mentira. Não tem nada disso. O modelo cívico-militar é justamente aquele onde os militares chegam e não interferem na parte pedagógica. Eles vão estar ali, ou seja, eles vão chegar dentro da sala de aula para poder dar aula. Isso é de competência dos professores. Eles vão estar lá justamente para manter a segurança do local, a ordem, ensinar o civismo para os nossos alunos. E é isso que nós precisamos. E quantos casos nós temos visto aí? Eu puxei alguns atentados que, infelizmente, tiveram nas escolas aí. Só que eu nem vou precisar falar, porque aconteceu um hoje. Hoje, lá no Rio Grande do Sul, um adolescente entrou, invadiu a escola e matou uma criança de 9 anos e feriu mais 2. Eu duvido que, se tivesse militares lá, ele teria feito isso. Ele teria pensado 2 vezes antes de falar isso. E outra coisa também. Eu tenho certeza absoluta que os pais que estão aqui, sabendo que tem militares dentro das escolas, eles vão deixar os filhos lá e vão retornar muito mais tranquilos para as suas casas. E para finalizar, se um bandido chegar perto de qualquer pessoa aqui, você não combate ele com florzinha, não. Infelizmente, o mundo é mau, a gente tem que ter ciência do que é a realidade para poder combater o mal. Essas são as minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado ao inscrito André Alves e agora convido Mariana Costa, inscrita, para falar.
Olá a todos. Meu nome é Mariana, eu estou aqui hoje como mãe. Eu não preciso falar dos índices do IDEB, porque todo mundo já falou, contra fatos não há argumento. Então eu não entendo qual é a briga dos professores diretores, sem que vai ser muito melhor para os nossos filhos ter um ensino de qualidade. E, segunda coisa, hoje, igual já foi falado várias vezes sobre o ataque do Rio Grande do Sul, todas as vezes que acontece isso, a gente que é pai, que a gente que é mãe, dá medo de voltar na escola e buscar nossos filhos, tem que buscar só o corpo deles. Então, eu prefiro um policial dentro da escola, seja ensinando como usar um extintor, como proceder, do que ter essa drogaiada que está na porta das escolas, essa bagunça que está... Essa doutrinação horrorosa que está. Então, é igualzinho o deputado Eduardo falou, só não gosta de policial quem é bandido. Então, eu como mãe, e isso aqui não é uma ditadura, porque são só 14 escolas. Então, sendo assim, a gente pode usar a democracia, as escolas que são escolhidas vão, e os professores que não apoiar vão para as escolas que não têm, porque eu tenho o direito de escolher... Eu pago imposto como todo mundo e eu quero segurança do Estado. O Estado está fornecendo. Vocês que não querem, peçam para sair da escola, vão para outras, porque eu quero meu filho seguro. Se vocês não querem a proteção deles, é porque vocês são cúmplices com toda a desgraça que está acontecendo nas escolas.
Obrigado, Mariana Costa, pela contribuição. Agora chamamos o próximo inscrito, Emanuel Rezende.
Boa noite, senhores vereadores, demais presentes. Eu sou Emanuel, aluno da Escola Estadual São Francisco de Assis, uma das 14 contempladas com este projeto. Diante da minha realidade como aluno, eu vejo coisas nas escolas que vocês pais não estão vendo. Os professores nossos estão nos ensinando coisas assim absurdas que no meio escolar não é cabível. E aqui eu quero citar também, o deputado citou, o Anderson Academia citou, o PROERD, que ajudou a gente a se conscientizar do uso das drogas. Se com esse projeto a eficácia militar foi tão grande, imagina com militares na escola todos os dias. Senhores pais, eu pergunto para os senhores, um professor, por mais capacitado que seja, consegue controlar 36 adolescentes rebeldes na sala de aula? Então, por isso, nós fazemos um apelo aos senhores e aos professores para que entendam a importância desse projeto para nós, alunos, que também sofremos com a falta de atenção dos nossos governantes. Muito obrigado.
Belíssima contribuição do aluno Emanuel Rezende. Agora gostaria de chamar Carla Andrade, vereadora de Lagoa da Prata.
Boa noite a todos à mesa, cumprimento a todos os vereadores, cumprimento a todos vocês, tenham todos uma boa noite. Eu sou Carla Andrade, vereadora de Lagoa da Prata e estou aqui para apoiar esse projeto, pedir aos pais que realmente engajem nessa luta, porque as nossas crianças merecem, nossos adolescentes merecem. Como bem disse aqui esse aluno, gente, isso é a prova viva da doutrinação na escola. Isso é a prova viva. Não precisa de dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada depois do depoimento dele. Isso é imprescindível. Exatamente. Nós, em Lagoa da Prata, em 2016, eu encabecei, através do movimento Direita Minas, um movimento na nossa cidade de implementação para a gente colocar, que o governo federal, ele colocou, né, à disposição que nós, todas as cidades que tivessem a interesse de implementar a escola cívico-militar, que fizessem a inscrição, e o nosso município aderiu, o prefeito assinou esse nosso requerimento e nós conseguimos colocar a nossa cidade de Lagoa da Prata na lista das cidades prioritárias. E esse movimento eu consegui na nossa cidade com um grande movimento popular e todos os pais, praticamente todos os pais, 90% da cidade, nos apoiaram. E hoje a nossa cidade... Hoje a nossa cidade, temos 3 escolas para aderir ao programa e uma já respondeu à secretaria. Então nós vamos conseguir e estou aqui para apoiá-los. Que vocês consigam essas 14 escolas. Boa noite.
Muito obrigada, vereadora Carla Andrade, de Lagoa da Prata. Quero também registrar a presença do vereador de Oliveira, Valquir Antônio Rosa. Valquir, maravilha. Agora quero convidar o próximo inscrita, Érica Santos.
Boa noite a todos. acho que depois da fala desse jovem não precisaríamos falar mais nada, mas está nos dando a oportunidade, vamos aproveitar. Eu estou aqui nesta noite como mãe de alunos da rede de ensino estadual e tivemos sim pouco tempo, né, de saber sobre o projeto, mas o que tivemos a saber, nós precisamos posicionar. Por que posicionar? Porque nós estamos aí com uma demanda de alunos que não tem segurança, os professores também, eu sou uma parceira da escola, eu faço questão de ir, de saber o que, que eu posso contribuir com a escola dos meus filhos, e eu vejo que os professores também estão em insegurança. Então, esse projeto ele visa trazer segurança para dentro das escolas, e não só dentro, porque o entorno também conta. Nós deixamos nossos filhos lá e não sabemos realmente como que nós vamos buscar e o que, que está acontecendo lá dentro, como bem disse esse jovem. Então, por que, que eu estou aqui? Não estou aqui como partido político, não estou aqui como lado A ou B. Eu estou posicionada como mãe que quer o melhor para os meus filhos. E creio que todos querem. Então, o que eu deixo aqui, gente, para a nossa reflexão é que nós estamos buscando uma segurança. Não quer dizer que se os nossos filhos, às vezes, tiver um desentendimento lá, porque nessa idade é comum ter desentendimento. Não quer dizer que eles vão sair de lá presos, não é isso. Eles vão ser instruídos como que eles poderiam ter feito, o que eles não devem fazer. Então, eu estou a favor da comunidade.
Muito obrigado, Érica Santos. Próximo inscrito, Cláudio Alves. Próximo inscrito, para contribuir com o debate da nossa audiência, Cláudio Alves. Passando para, para a próxima inscrita, Sidneia Hermes Francelino.
Pessoal, boa noite. Sou Sidneia, professora da rede pública estadual em dois cargos, efetiva em dois cargos, e eu estou aqui hoje para me posicionar contra essa medida. Por quê? Por que que eu sou contra essa medida? Primeiro, porque é uma medida ilegal. Não existe sustentação legal, nem na Constituição, nem na LDB, nem no Plano Decenal de Educação, nem no Plano Nacional de Educação, que sustente as escolas cívico-militares. Então, não existe legislação para elas. O decreto que existia existiu em 2019, deixou de existir em 2023 porque foi revogado. Então, primeiro, é...
Pessoal, vamos ouvir a Sidneia.
Além disso, eu acho que o que falta para as nossas escolas é investimento técnico, pedagógico nas escolas. Por que que ao invés de querer um militar para cada 150 alunos, eu não tenho um pedagogo para 150 alunos? Eu tenho um pedagogo para 600. Por que eu não tenho um psicólogo para 150 alunos, como manda a lei? Por que que eu não tenho um assistente social que vai garantir, além do bem-estar desse aluno em casa, também nas famílias? Então, eu acho que se a gente quer tratar de colocar militar dentro da escola, primeiro a gente tem que garantir que ela tenha aquilo que é necessário para ela fazer um bom trabalho, que ela não tem. Então, de repente, depois de ter esses profissionais, a gente pode conversar sobre militarização. Mas enquanto não tiver, não.
É. Obrigado a participação da Sidneia Hermes. Agora gostaria... Agora gostaria de convidar Silvia Maria Cardoso.
Pessoal, boa noite a todos. Na pessoa do vereador Matheus, eu quero cumprimentar a todos os outros vereadores presentes. Eu sou analista jurídica do Presídio Floramar, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Então, formada, especializada também em criminologia e política criminal. E eu sei que a falta de valores sociais, civis e familiares das crianças e adolescentes se refletem lá na Floramar. São pessoas que às vezes não têm oportunidade na vida pelo meio social em que vive. Hoje, o nosso governador está proporcionando isto, essa mudança, né, que já está sendo implantada e dando resultado. O que eu estou assim, meio indignada, perplexa, porque esses diretores dessas escolas que estão para serem implantadas não estão aqui. Cadê o respeito com a população de Divinópolis? Cadê o respeito com os vereadores? Cadê o respeito com a Comissão de Educação? Isso é a casa do povo. Eles teriam que estar aqui aceitando, apoiando ou não, eles deveriam estar aqui para poder se manifestar. Isso é democracia. Então, eu apoio, fui aluna da Escola Estadual Laura Epifani, que hoje é uma das escolhidas para ser implementada. Apoio, sei que muitos professores estão apoiando também e as famílias também estão. E para que não estejam lá no Presídio Floramar, para que eu atenda, eu espero sim que esse projeto seja aprovado. E, só um minuto, porque falar...
Obrigado, Silvia Cardoso, pela contribuição no nosso debate. Muito obrigado. Agora, questão de ordem. Agora gostaria de convidar Damaris Cardoso.
Boa noite. Bom, eu estou aqui e eu viajei há uns anos atrás, porque tem uma professora nessa região aqui, eu não sei se ela está na ativa, mas era uma doutrinação, professora de história, eu sou a prova viva, eu não vou apontar quem é a pessoa, mas eu fui doutrinada durante o período que ela lecionou. Todos os dias da aula de história era PT, todos os dias. Aí o seguinte, hoje, no meu trabalho, eu recebi uma ligação da minha amiga Mariana e eu embarguei a voz quando ela me contou o que havia acontecido. Eu não tinha visto o vídeo e imediatamente entrei na rede social do vereador Matheus e eu comecei, eu tinha que tratar todo mundo bem ali, eu comecei a chorar e o que me arremeteu? Se aquela escola, como disse muito bem o André, fosse cívico-militar, isso, essa tragédia, não teria acontecido. Nem a criança morta, esfaqueada, de 9 anos, e nem o adolescente que não foi preparado, seja em casa, seja onde que foi, não foi cuidado. E não vem com esse papinho de que é psicólogo, não sei o quê. O que as crianças e adolescentes estão precisando é de ordem, disciplina, amor e cultura. Não é doutrinação, não. Agora, com todo respeito, para me encerrar a minha fala, eu sou de direita, com alegria, eu me assumo. E eu queria fazer uma pergunta muito...
Finaliza, por favor,
Damaris. É uma pergunta respeitosa. Que é...
Damaris, obrigado pela contribuição, o tempo foi esgotado. Pessoal, nós... Questão de ordem, vereador... Pessoal, nós gostaríamos de contar com o bom senso de todos os inscritos. São 21... Pessoal, nós gostaríamos de contar com o bom senso de todo mundo. São 21 inscritos. Nós não estamos querendo interromper a fala, estamos deixando, mas a gente precisa contar com o bom senso. Agora nós gostaríamos de convidar a Júlia Satiro.
Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Júlia Satiro, eu sou professora da Rede Pública de Ensino, eu sou advogada e eu sou mestre em Direito e especialista em Direito Penal. Ainda não, vamos chegar lá. Gente, vocês estão aqui pugnando, requerendo ordem e vocês não seguem regras básicas. Vocês não deixam o candidato de vocês falar. Vocês não respeitam o presidente da mesa que estava rezando o Pai Nosso com vocês. Vocês não respeitam o tempo de fala. Como que vocês querem pedir ordem e progresso se vocês não se comportam conforme a ordem? E aí, vamos lá, a maioria aqui é bolsonarista com muito orgulho, né? Pessoal, então, por quê? Então, por quê? Por quê que o Zema... Por que que o Zema não está obedecendo ao Bolsonaro?
Questão de
Porque
ordem.
O Bolsonaro definiu obrigatoriedade de psicólogo.
Júlia, eu gostaria de pedir, Júlia, para você ficar aqui próximo ao pedestal, que é um local apropriado. Não precisa te colocar, pode ficar na mão. Só ficar próximo aí para a gente garantir a ordem.
Tem divisão pode... dentro dessa
não,
câmara?
Não, é só perto do
dentro
pedestal.
Dentro dessa casa?
Não, tem não. É só... Pessoal, questão de ordem. É o local aí onde está o pedestal, é de costume de todas as audiências públicas, só para justificar, de ser aí neste local. Só
tá.
Por favor.
Ok. Pessoal, novamente, vocês têm que entender que o Zema não está seguindo normativas definidas pelo próprio Jair Bolsonaro durante o mandato. As escolas cívicas foram revogadas por um congresso majoritariamente de direita. Vocês são maioria. Então, se vocês estão pugnando por isso, procurem os seus representantes nas searas definidas para tal e façam isso lá. Agora, aqui em Divinópolis, o que vocês vão resolver? Sem falar aqui, o que vocês estavam dizendo anteriormente.
Pessoal, questão de ordem.
Pessoal, claro que o IDEB da Escola Cívico-Militar vai melhorar. Sabe por quê? Porque tem prova de seleção para ingresso. Sabe qual que é o melhor ingresso, o melhor IDEB que a gente tem? O Cefet MG. E vocês botam os filhos de vocês para fazer pré-vestibular para fazer a prova. E aí? Qual vai ser? Então, não estou entendendo. Eu estou falando com vocês que o Jair Bolsonaro está sendo desobedecido pelo Zema. E vocês não estão entendendo.
Muito obrigado pela contribuição da Júlia. Agora gostaríamos de convidar Diego Castro.
Pessoal, é o seguinte. Espera aí, gente.
Segura o tempo para mim, por favor. Questão de ordem, pessoal. Ainda temos muitos inscritos e também os colegas vereadores para falar. Esse debate é importante, então gostaria de contar com a contribuição de todos. Pode ir, Diego.
Pessoal, peraí que eu vou ser rapidinho. Moça, por favor. Olha aqui, pessoal, é o seguinte. Eu acho que o assunto aqui é educação. Cadê de vocês? Como que a gente vai exigir uma coisa que a gente prega e não faz? Você acha que eu quero polícia na escola? Não, pra quê? Mas, calma. Mas onde não tem limites, onde não tem respeito, a gente tem que tomar uma atitude. Eu sou pai. A gente tem que ter respeito, a gente tem que colocar limites. Qual que é o caminho? Um professor armado na sala de aula? Ele tem punho para portar uma arma? Não, hoje não é o que a gente quer, é o que é necessário. A polícia na escola hoje não é querer, eu não queria isso, mas é necessário. Porque todos aqui, a maioria dos professores, tem mais de 40 anos. Vocês sabem, seu pai, seu avô, te ensinou o que é respeito, te ensinou o que é educação, te ensinou o que é limite. Cadê o que você aprendeu? Onde você deixou? Onde você esqueceu? Ninguém sabe disso. Hoje é uma necessidade. E quem faz chacota, quem ri, é porque não sabe bem o que é criar um filho, querer o melhor para ele. E não estou te falando de palanque, de medicina ou curso superior, não. É saber o respeito. Quando alguém fala, alguém escuta. É só isso que a gente quer. Obrigado.
Obrigado pela contribuição, Diego Castro. Agora convido Luiz Otávio.
Ô pessoal, boa noite vereadores, boa noite quem está todo mundo presente, meu nome é Luiz Otávio. Pessoal, primeiramente eu vi que apresentaram dados técnicos dos dois lados, né? E eu quero falar para vocês vereadores, se isso for, né, se vier a ser debatido, vocês olharem os dados técnicos. Em relação ao colega, o colega que falou antes de mim, falou muito bem, a questão de ter polícia na escola, pessoal, se tiver alguma confusão, pode chamar a polícia. Não tem empecilho do professor chamar a polícia, como a gente já viu. Eu acho, do ponto de vista orçamentário também, eu acho impossível, sabe, vereadores, ter 4 policiais em cada escola. Só um minutinho, pessoal. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tem escola aqui no Armando Nogueira que a quadra não é coberta. Então, assim, eu acho que a gente... Cara, eu não sei se a direção é ruim. Eu sei o seguinte, enfim, eu não quero polemizar aqui, sabe, o vereador. Vocês peguem, o professor falou muito bem, o rapaz também apresentou dados técnicos também, peguem os dados técnicos e verifiquem se houve melhor e se isso, do ponto de vista orçamentário, se vai ser viável. Porque se não for viável, sabe, nós estamos perdendo tempo. Olha lá, o deputado lá, ó. Assembleia, cara, do jeito que é, 50 mil por mês, é tá aqui, cara, gastando dinheiro público. Então, vamos.
Pessoal, gostaria de pedir para que o debate contribua para o tema, não com ofensas a outras pessoas.
Questão de ordem.
Questão de ordem de resposta? Essa audiência pública faz parte do papel da comunidade, dos políticos, de todo mundo. Então, a presença do deputado, do conselho, isso faz parte do nosso trabalho. Direito de resposta?
Direito de resposta, presidente. Tamo junto, Adriano. Bom, deixa eu só falar aqui e justificar, porque afinal de contas eu fui citado, a função de um deputado é estar no meio do povo. É representar o povo. Entendeu? Eu não citei o nome dele. Senhor presidente, primeiramente, que eu não citei o nome dele, não tem direito de resposta. Então, se um... Pessoal, deixa eu concluir aqui. Se um deputado que é legitimamente eleito pelo povo não puder representar o povo, ele não é um deputado. Então eu estou aqui representando o interesse da população. Pronto, acabou. Obrigado.
Obrigado, deputado, pela contribuição. Agora eu gostaria de convidar... Michele Chinaia para contribuir com o nosso debate.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite comissão. Meu nome é Michele, eu sou mãe, sou filha de militar atuante no modelo cívico militar em São Luís do Maranhão e estou aqui para manifestar meu apoio ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. modelo apresentado pelo governo de Minas Gerais como uma alternativa para 14 escolas pré-selecionadas em Divinópolis. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que a missão de educar começa na família. No entanto, é na escola que essa base precisa ser reforçada e fortalecida. O ambiente escolar deve ser um espaço de apoio, onde os valores ensinados em casa sejam cultivados e respeitados. Dito isso, trago dados relevantes de uma pesquisa publicada pelo Ministério de Educação em 27 de julho de 2023 sobre o resultado do PECIM, o estudo que ouviu 25 mil pessoas da comunidade escolar em 202 instituições com o modelo vigente, apontou que a violência física foi reduzida em 82%, a violência verbal em 75% e a violência patrimonial também em 82%. Além disso, a evasão e o abandono escolar caíram em quase 80%. Essa é uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação. E 85% da comunidade escolar afirmou estar satisfeita com o ambiente após a implementação do programa. Com base nesses dados, deixo aqui uma provocação respeitosa àqueles que se opõem ao modelo. Qual a solução concreta, de curto e médio prazo, que vocês propõem para os graves problemas da nossa educação, especialmente a de Divinópolis? Convido os senhores, inclusive, a uma rápida pesquisa no Google. Digitem agressões em escolas de Divinópolis em 2025. Isso porque estamos falando apenas de casos registrados. Os resultados falam por si só. Vivemos um cenário preocupante, onde falta segurança, respeito e estrutura adequada para o desenvolvimento dos nossos filhos. Para concluir, reconheço que o modelo cívico-militar não é a solução ideal. Ele não resolverá sozinho os problemas que temos na educação. Mas acredito como...
Obrigado pela contribuição. Agora gostaria de convidar Isabelle Salomé.
Boa noite. Meu nome é Isabelle Salomé, sou consultora do MEC, ativista, mãe, mulher. E a primeira coisa que eu quero falar é que o Zema, ele não está dando conta nem de sustentar, de pagar os professores que já tem disponível nas escolas e até mesmo policial. Escola é lugar de professor, é lugar de quem estudou para estar lá e policial na rua. Mas é policial, peraí, dá licença. Quer vir aqui? Você quer vir? Mas é minha vez, ele me deu inscrevido.
Pode continuar, Isabelle.
Não vou, não. Assim que vai esperar de um bando de gente que quebra Brasília,
Isabelle,
que não aceita resultado de eleição? Vou falar.
Se posicione,
então,
por favor.
Pode.
Pessoal, ainda temos...
Eu vou acabar de falar na hora que
pessoal,
dá
pra pessoal, ainda temos muitas pessoas para falar, por favor.
Quero todo mundo calado para me falar. Agora é minha vez de falar.
Enquanto
não calarem a boca, eu não vou falar.
Só
eu
respeito na forma de dizer, por favor, Isabelle.
Eu estou respeitosa, eles estão me interrompendo.
Isso. Todo mundo está falando com falas. A falta de respeito tem sido de ambas as partes.
Não,
então
não,
gostaria de pedir a colaboração.
Eles começaram. Enquanto não silenciarem, eu não continuo.
Pode continuar, Isabelle.
Vou continuar.
Seu tempo está correndo.
Não está. Eu também sou do povo aqui dentro dessa casa, Matheus. Eu também sou, que é sem ideologia. Agora você é o presidente da casa. Meu tempo não está correndo, não. Você tem que ter primeiro educação. Quer pedir ordem para quê? Nem
eu
educação você tem?
Eu vou pedir para cortar o microfone, Isabelle.
Não vai cortar, não, como eu acabei de falar. Então é isso. É professor nas escolas, qualificado, e policial também, sendo remunerado nas ruas.
Obrigado pela contribuição. Agora gostaria de chamar Jairo Gomes.
Boa noite a todos.
Pessoal, ainda teremos os vereadores para falar, temos alguns inscritos, precisamos da colaboração. O debate ele é importante para entendermos sobre o tema. Por favor.
Boa noite a todos. Aqui é uma audiência pública e tem dois lados que precisam ser ouvidos. Então é bom um pouco de civilidade. Nós estamos discutindo aqui, é o futuro da educação de Divinópolis. Então vocês imaginam o que vocês querem para os seus filhos com esse comportamento aqui dentro. Não é isso? Deixa eu falar. O deputado falou em doutrinação de esquerda. Aqui não se trata nada de esquerda, direita, centro-esquerda. Aqui a audiência é pública. É para ouvir os dois lados, o sim ou o favorável e o contrário. Por falar em doutrinação, deputado, nós tivemos na ditadura militar 21 anos. Ditadura de militar. O que aconteceu? Fala de 64, ah não, 85. Aí vai estudar a história para aprender um pouquinho mais. O que aconteceu? Tanto os militares, como a polícia militar, foi favorável à ditadura, à proteção da elite. Em 2019, os militares e a polícia militar bandiou toda para o lado da extrema direita. Então isso não é doutrinação, não? Isso não é doutrinação da população?
Obrigado.
Então, não, deixa eu encerrar. Quando a gente vai levar...
Obrigado pela contribuição, Jairo Gomes. Agora gostaria de convidar Vinícius Oliveira.
Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar para vocês que são de direita e que são de esquerda, e também quem é neutro, quantos de vocês, pais e mães, são pais e mães neurodivergentes? Levanta a mão. Quem tem filho autista aí? É, eu imaginei. Por quê? Porque para vocês estarem aqui defendendo essa ideia que traz uma patente violação da lei brasileira de inclusão, tinha que ser família neurotípica. Tinha que ser família neurotípica. Eu sou conservador, mas uma grande preocupação que vem do modelo militar, vem especificamente do Colégio Tiradentes, foi a questão que teve uma portaria interna da pedagogia do próprio Colégio Tiradentes, que estava reduzindo a nota de provas adaptadas a 60%. E aí, direita, o que vocês falam? Não é diferente. Não é diferente porque essas adaptações podem ser copiadas. E a insegurança? Eu não estou falando como pessoa política. Estou falando como ativista do direito da pessoa com deficiência, que todos os vereadores presentes de direita e de esquerda sabem que eu sou. Sabem que eu sou pessoa pública. Não estou aqui defendendo nem vocês da direita e nem vocês da esquerda. Na verdade, vocês para mim são só massa. Massa de manobra.
Obrigado pela contribuição, Vinícius. Lembrando que as perguntas devem ser direcionadas ao corpo técnico, à mesa. Agora eu gostaria de chamar Ana Cláudia Calisto. Foi embora? Diante da ausência, gostaríamos de convidar Maria Catarina.
Boa noite a todos e a todas. Matheus, como pôde a professora esquecer seu nome, né? Nós vamos conversar, porque eu sou a pessoa do diálogo e não tem problema nenhum em discutir com ninguém. Essa Câmara é testemunha de quantas vezes eu estive aqui na defesa de tudo, da comunidade e tudo mais. Eu agradeço e a gente conversa. E é claro que ontem eu estava na UENG fazendo uma conversa muito importante, sabe, Matheus? Sobre a questão dos movimentos sociais, o Estado e as nossas dificuldades. Pois bem, agradeço aqui a interferência, não pude participar do debate, mas agora eu peço licença, né? Está aí o deputado que acompanha nossas lutas, o sindicato das galerias. Várias vezes você votou a favor da categoria, outras não, mas isso faz parte, né?
Bem, gente, eu sou Maria Catarina, com muito... Não é possível. Com muita honra, representando o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação do Estado de Minas Gerais. E eu fico muito triste. Não há um índice nenhum em defesa do trabalhador. Não há um índice nenhum falando sobre a questão salarial. E eu gostaria de ser ouvida. Então, eu não estou aqui disposta a debater nada, que eu vim discutir educação. É, nosso problema, mesa, é a questão salarial. Nós temos impasse com isso. É, o sindicato tem história de luta e tem conhecimento para dizer o que está dizendo.
Obrigado pela contribuição, Maria Catarina. Muito obrigado. Pessoal, deixa ela falar. Mais um minuto.
Pode.
Só para concluir.
Tá. Concluindo, nós hoje temos o governo de Minas que não paga o PIS salarial profissional nacional. A SB nesse estado ganha um salário mínimo que nós lutamos. Dinheiro do Fundeb não vai para a educação e tantas outras coisas. Então eu gostaria que, se for aprovado, ainda passa para as discussões, que essa questão fosse levada em consideração. De onde vai sair esse dinheiro para custear, possivelmente, militares? É questão de justiça.
Obrigado. Obrigado. Agora gostaria, questão de ordem pessoal, gostaríamos de convidar Felipe Cortes. Pessoal, vamos ouvir.
Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Cortes, sou estudante de Direito na Universidade de Itaúna. E hoje eu vim aqui não falar somente da minha opinião, mas eu vim me posicionar nos meus 1.200 votos que eu tive na última eleição. Vim me posicionar a favor desse projeto que a gente está sendo discutido aqui, porque dos meus 1.200 votos, a maioria foi de estudante. Então, é muito importante, e eu prezo muito para eles, e é muito importante que esse projeto seja aprovado, para que a gente possa ter uma maior... qualidade na educação estadual. E a gente vê aqui muitas pessoas aqui falando sobre um projeto que foi criado, que tem que ter psicólogo dentro das escolas e tudo mais. Beleza, muito importante esse projeto. Mas desde quando psicólogo para uma arma, para um tiro, para uma facada? O que a gente precisa é de policiais dentro das escolas, para que a gente possa ter a proteção devida para as nossas crianças. E muito obrigado, e que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, Felipe Cortes. Agora convidamos o último inscrito, Sargento Elton.
Boa noite a todos. Boa noite aos novos vereadores. Cumprimento o Matheus e todos que estão aqui presentes. Forte abraço para vocês. Zé Helena, psicólogo e psicopedagogo defende professores, diretores e os alunos de bala, de faca e de droga na escola, não, tá? Segundo, eu gostaria de apresentar aqui os últimos dados em Divinópolis, os últimos 6 meses, Matheus. Adolescente é suspeito de abusar de menina de 12 anos em banheiro na escola em Divinópolis. Briga de alunos termina com adolescente hospitalizado e outro apreendido em Divinópolis. Essas ocorrências aqui foram apenas nos últimos 6 meses, fora as outras brigas de gangues e meliantes que vão nas portas das escolas, roubarem os nossos filhos e levarem droga na porta de escola. Aviãozinho, drogas que eles plantam ali. Quem já foi usuário aí sabe o que eu estou falando. Então está na hora, gente, de nós darmos um passo em Divinópolis para rompermos de uma vez por todas inclusive com o próprio Conselho Municipal de Educação, porque um presidente de conselho da educação em Divinópolis, que faz marcha da maconha, que exemplo que dá para os nossos filhos, que exemplo que dá para as nossas escolas. Então, é sim um projeto que é a maior índice de aprovação no Brasil, 85%, diminuiu os números de violência nas escolas, e vocês têm que defender os professores, os diretores, os alunos, vocês que são da esquerda, têm que defender eles, poxa. Eles estão estressados, estão fazendo tratamento psicológico. Estão sofrendo nas mãos de uma bandidagem. Muitos professores procuram nós aqui, inclusive os vereadores, reclamando disso. Que estão ali, um caos psicológico, ameaçados. Então está na hora, gente. E hoje é o grito de independência nosso. Chega! Escola Cívico Militar, urgente em Divinópolis. Força e honra!
Gostaria de agradecer, Sargento Elton, e a todos os 21 inscritos. Agora nós passaremos para a fala dos colegas vereadores. Essa ordem aqui, como é que... O Osho quer falar primeiro? Aí. Não, se quiser usar primeiro. Pode? Agora cada vereador terá 3 minutos para fazer a sua contribuição nesse debate. Iniciando pelo vereador Washington Moreira.
Boa noite a todos e a todas. Quero começar minha fala aqui nessa noite de hoje. Muito pertinente essa audiência para poder estar discutindo aqui o rumo e o caminho da educação de Divinópolis. Não quero aqui, na minha fala, desconstruir a fala de ninguém. Respeito cada um que usou os 21 tribunos, que usou sua fala, respeito. Mas também eu quero aqui me posicionar. Foi para isso que eu entrei nessa casa do povo. Eu tenho propriedade para falar porque eu tenho 2 filhos que estudam a escola Tiradentes. E todos os 2 estudavam na escola São Francisco, né, vereadora Raquel? Onde você era professora. E hoje, a demanda que eu recebo de pais pedindo a minha ajuda para que seus filhos possam estudar na escola Tiradentes, vocês não imaginam o tanto de mensagem que eu recebo dia a dia, não. Por quê? Porque é uma escola a qual nós estamos tratando aqui hoje, uma escola que eu deixo meus filhos sabendo que eles estão seguros, sabendo que eu posso trabalhar e sabendo que eles vão ter aquilo que era quando a gente, criança, que a gente aprendia nas escolas os princípios. Hoje, as escolas, infelizmente, perdeu muito. Até porque hoje a gente não vê se falar. Hoje, poucas escolas estaduais e municipais, eu posso falar que eu estudei em escola municipal e também estudei em escola estadual. Hoje, muitas escolas, hoje não canta mais o hino nacional. Hoje não canta mais o hino da cidade. Hoje, a disciplina que nossos filhos têm hoje numa escola militar, gente, você chegar em casa, seu filho falar senhor, sim senhor, papai, seu filho hoje saber que ele tem que respeitar o próximo, lá fora, isso não tem valor. Então eu sou a favor da criação da escola cívico, já conversei com meus colegas vereadores, eu estou pensando aqui não só nos meus filhos, porque meus filhos já estão lá, eu estou aqui pensando nos filhos dos outros, E hora nenhuma aqui, gente, eu vim aqui defender partido A ou B. Eu defendo aqui pauta, projeto e pessoas. Para isso que eu vim para essa casa, para defender a população de Divinópolis. E hoje eu vejo que o caminho hoje melhor para nossos filhos e para os filhos de vocês, a educação melhor é a escola cívico, sim, sabendo que nossos filhos vão estar com mais segurança dentro da escola. Porque, infelizmente, hoje, para terminar, senhor presidente, hoje as crianças não estão seguras mais nas escolas e nem os professores também estão. Porque hoje, infelizmente, hoje nós estamos mercê na escassez de saber que hoje, tanto o professor, tanto as crianças, os alunos, os adolescentes, esse adolescente que hoje, ele mostrou, ele foi muito pertinente na sua fala, parabéns para ele aqui, porque a gente ouviu de um adolescente 15...
Pode só finalizar, vereador, por favor.
Então eu quero aqui falar para vocês, vocês têm meu apoio, eu entrei para poder defender a educação e defender a população. Contem comigo.
Obrigado, meu colega vereador Washington Moreira. Agora gostaríamos de convidar o colega vereador Flávio Marra.
Boa noite a todos. Primeiramente aqui, eu queria deixar claro aqui que esse é o meu entendimento. E é o meu entendimento como um dos representantes de vocês. Aqui não é uma briga de esquerda, direita, Lula e Bolsonaro. Essa não é a discussão, né? Eu acho que não tem que ser isso. A discussão é se é um progresso a gente trazer a escola civil-militar para Divinópolis, se é bom ou se é ruim, se vai ser positivo ou se vai ser negativo. E aí eu me lembro de quando eu saí candidato lá em 2020, e eu saía na porta dos outros pedindo voto, e aí a população, vocês de Divinópolis, falavam assim aqui, a gente tem que priorizar saúde, segurança e educação. Não era isso que vocês falavam? E eu hoje, na condição aqui de parlamentar, na condição aqui de representante da população, como é que eu vou ser contra a segurança? Eu pergunto para vocês. Né? Como que eu vou ser contra aquilo que vocês me pediram lá em 2020? Me pediram também em 2024. E aí eu quero deixar claro aqui, lembrar a população de Divinópolis, porque eu cobrei muito aqui nessa tribuna do prefeito Gleitz, aí a gente tem que falar do âmbito municipal aqui de Divinópolis, que colocasse uns vigia na porta das escolas. Eu mostrei para ele que era necessário, tinha sim que trazer, para trazer uma sensação de segurança, tanto para os pais, quanto para os alunos e principalmente para os professores. Professores esses, que hoje alguns estão lutando aqui contra os seus próprios direitos, eu não estou entendendo. Parece que é o poste fazer xixi no cachorro, eu não estou entendendo. E aqui, gente, eu queria falar aqui que alguns dos professores aqui realmente têm mestrado e têm doutorado, e eu não tenho isso para oferecer. Mas eu sou pai, e eu tenho uma criança de 6 anos, sabe? Então, o Cadu, toda vez que vai para a escola, o que a gente pede a Deus é que ele possa voltar com segurança, que ele pode voltar com vida, que ele possa voltar bem para a sua casa. Então, é isso que a gente pede. Então, eu não tenho como, na condição hoje de vereador, gente, pedir ser contra um projeto desse aí. Então, eu quero deixar claro isso aí. Eu quero deixar o meu apoio. A gente sabe que quando o pau quebra, quando o bicho pega, que é criança brigando, adolescente na porta das escolas, é adolescente querendo pegar o professor de pau, é droga na porta das escolas. E aí, Zé Alenco, com todo respeito, a gente não liga para o psicopegador, a gente não liga para o psicólogo, a gente não liga também para o psiquiátrico, porque a discussão hoje não é essa. A discussão é a segurança, então a gente liga para a polícia. Então, quero deixar claro que eu sou a favor, sim, deixando bem claro que hora nenhuma a polícia militar vai interferir no ensino pedagógico das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Porque isso é uma atribuição e uma função dos professores. Então, vocês contam comigo e contam com o meu apoio.
Obrigado pelas excelentes pontuações, vereador Flávio Marra. Agora, gostaria de convidar o vereador Valmir Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, na pessoa do vereador Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta noite, né? Hoje, um assunto muito importante para a cidade de Divinópolis, a implantação das escolas cívico-militar aqui na nossa região de Divinópolis, né? É onde serão contempladas aí 14 escolas. A gente está ouvindo todos vocês aí, mas em especial eu queria parabenizar o Emanuel, se ele estiver aí, eu queria que ele levantasse uma salva de palmas. Parabéns para você. Vocês são o futuro da nossa nação. Você deu uma aula para todos nós aqui. Que Deus continue te abençoando. As escolas cívico-militar, atualmente em Minas Gerais, já contam com 9 escolas estaduais que funcionam sobre esse modelo de gestão compartilhada, beneficiando mais de 6 mil estudantes. O resultado alcançado aí nessas unidades são expressivos. Melhora aí o clima nas escolas, aumenta o engajamento dos estudantes, maior participação das famílias e fortalece o vínculo entre a escola e a comunidade local. Um dos principais diferenciais do programa e da atuação conjunta entre profissionais da educação e militares capacitados que trabalham de forma íntegra e respeitosa, sem interferir nas atribuições pedagógicas ou currículos dos docentes, ao contrário do que vocês da esquerda estão plantando aqui na nossa cidade. Essa parceria contribui para a prevenção de conflitos, a promoção de ambientes disciplinados e fortalece fortalecimento das relações interpessoais, favorecendo o desenvolvimento cultural, a paz, respeito, a cooperação dentro das escolas. Se ele tivesse a implantação das escolas cívicas em Divinópolis, não teria acontecido aquilo que aconteceu na escola estadual de Santo Antônio dos Campos, na escola estadual Antônio Belarmino. Eu acho que tem uma foto, se puder colocar para nós, por favor. Eu mandei a foto lá, não sei se dá para o Carlos colocar, onde aconteceu um incidente que o pai entrou na escola com uma arma branca, tentando matar a outra criança, porque teve uma briga entre os dois alunos. A foto está ali, não sei se foi em 2022 ou 2023. A gente é a favor, sim, e a gente vai trabalhar junto. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E eu queria deixar só um alerta aqui, que a gente vai ficar em cima das escolas, porque das 14 escolas, todas foram convidadas. E o interessante é que nenhum dos diretores ou responsáveis estão aqui. Se estão, eu não sei. Se alguém de vocês estão aqui. Então, tomara que não tenha nenhuma orientação por trás aí, que possa votar os pais e que a gente possa implantar.
Obrigado, Valmir Ribeiro. Agora convido o colega vereador Wellington El.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, o corpo técnico aqui, o deputado. Boa noite, perdão. Força do hábito. Boa noite, Eduardo Azevedo, deputado estadual, sempre presente de maneira brilhante, toda vez que solicitado. Cumprimento também o Zé Heleno, né, corpo técnico dessa casa, que fez suas ponderações. Eu quero, antes de começar, pedir para colocar lá a imagem. A minha imagem não precisa aparecer, não. Quero que fixe nessa imagem aí. Primeiro, eu quero cumprimentar o adolescente ali e vou fazer uma... Vou profetizar uma coisa. Você um dia vai estar sentado aqui. Pela sua fala, você provou que um dia você vai estar sentado aqui defendendo os ideais e direitos que você tem e que outros terão. Parabéns, viu? Eu poderia dizer uma série de coisas aqui, mas eu queria fazer dois momentos da minha fala. Em cima da fala do Zé Heleno. O Zé Heleno trouxe para a gente, na ótica dele, uma versão onde que a adesão à escola cívico-militar atrapalha o ensino, principalmente na questão pedagógica. Ele disse que existe doutrinação quando a escola adapta esse modelo de ensino. Mas depois ele contradiz o que ele disse, mostrando para a gente o seguinte, que não existe discussão sem o viés ideológico, fala sua. Então eu queria dizer, para quem é interessante, né, as pessoas que defendem projetos como esse, e que na sua maioria das vezes é a direita, é que nós devemos ocupar os espaços que todos ocupam. Nós devemos estar presentes nos sindicatos, porque é lá que as pessoas manifestam. Nós devemos estar presentes em qualquer espaço onde que a nossa ideia não seja suprimida. Porque hoje, dizer aqui, falar aqui, é muito fácil, mas eu queria que aquela imagem estivesse voltando ali. Ó. Sabe o que é aquela imagem? Aquilo ali é uma escola. É a escola São Francisco de Paula, lá no bairro Icaraí. Sabe o que está acontecendo ali? Está vendo a grade? Os alunos fazem recreio dentro da grade. Dentro. Porque o que existe do lado de fora, os professores são ameaçados, os alunos são ameaçados e pode acontecer, não, já aconteceu várias vezes, a presença de tráfico de droga dentro do espaço escolar. Então é isso que a gente defende quando você não quer que o aluno seja submetido a isso. E aqui eu queria cumprimentar a presença do Jonta, que esteve presente aqui, para dizer com claras palavras, se nós não nos levantarmos, nós vamos ser vítima de criminalidade em Divinópolis. E cadê os diretores que foram também convidados?
Obrigado, colega vereador Wellington. Eu gostaria de registrar que nós encaminhamos para a superintendência o convite para participar dessa reunião. A Luísa, se eu não estiver enganado, estava de atestado médico no dia de ontem, e a partir de hoje ela entrou de férias até o dia 20. E também encaminhamos o convite para as 14 escolas que foram chamadas aí para essa pré-seleção. Só para deixar registrado, colega. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Kel Silva.
Boa noite. É sempre um prazer ver essa casa cheia, mas infelizmente eu senti falta um pouco desse diálogo que eu tanto defendo aqui, que é um dos pilares da democracia. Eu, como professora, eu tenho que prezar pela escuta e também pelo debate. Por isso que eu fiquei e eu ouvi todos vocês. E eu tenho aqui alguns questionamentos que, infelizmente, senhor presidente, eu acho que o debate ele saiu um pouco prejudicado, porque a gente não teve nem a presença da superintendência, a gente não teve nem a presença da polícia, dos bombeiros, inclusive do próprio Colégio Tiradentes, que mandou uma carta, porque, gente, vamos começar a discutir a questão de educação. Eu sou professora há quase 10 anos, eu tenho, como diz o Flávio Marra, meu colega, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, então eu tenho experiência em sala de aula, eu tenho conhecimento intelectual e, para vocês que não sabem, eu sou filha de policial militar. Então, em casa, eu tive a disciplina militar e tive na escola a disciplina escolar. Então, eu posso ter um lugar de fala nessa discussão. E essa discussão me mostra, gente, uma coisa que vocês ainda não estão vendo, porque o debate ele não pode ser simplista ao ponto de se colocar, entre aspas, a escola vai virar quartel ou, entre aspas, a esquerda odeia a polícia. Não é isso que a gente está discutindo, a gente está com medo da violência que é crescente sim na nossa sociedade. E a gente tem essa consciência e a gente precisa combater ela. É violência em todas as suas formas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de professor? Quem aqui ama professor? Ótimo! Então, é para vocês todos que eu quero falar. Antes da gente debater uma questão que pode ser de doutrina, que pode ser cívico-militar, que pode ser religiosa, a gente tem que pensar na escola pedagógica. É importante a gente ter pessoas qualificadas para cuidar dos nossos filhos. Eu vou ser mãe, mas antes de ser mãe, eu sou professora que pensa o futuro de cada aluno que passou pelas minhas mãos. E quando eu vejo que os meus alunos estão brilhando, é como se eu estivesse brilhando. Então, eu quero a segurança deles. Mas vocês já perceberam que a violência contra os professores está muito grande? É um discurso de ódio contra a gente falando que a gente doutrina. Se você entrar numa sala de aula, eu vou pedir só mais um tempo, presidente. Se você entrar numa sala de aula, é muito difícil para um professor conseguir controlar 45 alunos, como foi colocado brilhantemente aqui pelo Emanuel. Mas isso já é difícil para a gente que tem aí preparação pedagógica. Imagina colocar você numa sala de aula como essa. O Vinícius trouxe uma fala muito pertinente também, que são sobre os neurodivergentes. Vocês já lidaram com uma criança com TOD?
Só para concluir, vereadora, por favor.
Eu queria muito ter mais tempo, porque eu estou muito feliz, e aí eu quero agradecer esse plenário por esse momento de escuta. Porque esse debate, gente, ele, vocês têm que enxergar ele também como um debate politiqueiro. Os índices das escolas cívico-militares, a gente precisa desses dados. Muitos estão se baseando nos dados do Colégio Tiradentes, que é diferente. Se a gente receber o mesmo salário do Colégio Tiradentes, a mesma estrutura, os nossos alunos o mesmo material, a gente vai brilhar também. E a polícia precisa ser, sim, valorizada. A polícia precisa...
Vereadora, muito obrigado pela contribuição do nosso debate. Obrigado, vereadora Kel. E agora gostaria de convidar o vereador Vitor.
Devido o tempo corrido, eu vou pular as formalidades.
Só um minuto, Vitor. Pessoal, agora o vereador Vitor.
Pessoal, vou falar baixo, com calma, com muito respeito, tá? Peço que vocês me ouçam. Primeira coisa, o memorando que foi enviado para as escolas, que eu li toda a documentação, fala que o critério são escolas vulneráveis. Conhecendo a lista das 14 escolas de Divinópolis, nós sabemos que as mais vulneráveis, inclusive as que foram citadas em caso, não estão dentro desse memorando. Então, começa nesse erro técnico, né? E isso a gente não tem como negar, tá? Primeiro ponto. A segunda coisa, tenho cometido um erro que é relacionar a escola cívico-militar com o Colégio Tiradentes. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Primeiro, a estrutura é diferente, os recursos. Por quê? Porque são custeados pela Secretaria de Segurança Pública. Nesse caso, eles vão custear, a fonte pagadora é dinheiro da educação, é dinheiro da educação, gente. E aí, não é, é para pagar o militar na reserva com o dinheiro da educação, com o dinheiro do Fundeb. Mais uma das coisas que a gente precisa dizer é, de fato, já foi dito pela Sidneia, que é a respeito da inconstitucionalidade, que não tem decreto, provavelmente, imagino que o sindicato deve judicializar a respeito disso, e acontece também um desvio de finalidade, quando você pega uma pessoa que é lotada, né, numa secretaria e leva para poder trabalhar em outra. Mais uma das coisas que eu queria dizer aqui hoje, que o que mais preocupa quando a gente fala de violência contra os professores é a fala de algumas pessoas. Duas pessoas que, inclusive, utilizaram o microfone nesta casa, levantaram um tempo atrás falácias contra o professor Zeleno, que ele, inclusive, já conseguiu provar na justiça que é inocente. E no dia que eles foram atacar, teve vídeo, foi em período eleitoral, teve pai querendo bater no professor Zeleno. Então, nós precisamos saber que as ações de parlamentares, de pessoas, geram violência dentro das escolas e essa violência que vocês estão aqui lutando para tentar combater. Então, nós precisamos pensar nas próprias ações. Outra coisa que eu queria dizer é que disciplina a gente começa é dentro de casa. Vocês estão tentando transmitir para a escola uma responsabilidade que é de dentro da sua casa. Sim, sim, com certeza. Por gentileza, eu não vou gritar. Quem grita são os três patetas. Eu não grito, eu falo baixo. Mais um minuto para poder concluir, senhor presidente. Gente, agora me pediram propostas. Me pediram propostas. Eu vou apresentar propostas. A primeira coisa, se a gente tiver uma patrulha escolar onde a gente possa ligar para poder solicitar algum tipo de intervenção, mas uma patrulha que fique de fora da escola, é o ideal. Se a gente tiver em Divinópolis uma guarda municipal, uma guarda civil municipal, onde a gente possa ter uma relação de confiança, e olhe, o vereador que está defendendo guarda civil municipal nessa casa é o vereador do PT. É o vereador do PT, porque é uma promessa de campanha do prefeito que vocês elegeram, e eu estou cobrando para que tenha uma guarda civil municipal. Cobrem dos vereadores.
Só para concluir, vereador, só concluir, por favor.
Para concluir, vocês querem que escola vire quartel para vocês ficarem 72 horas pedindo intervenção federal?
Obrigado, vereador Vitor, pela contribuição. Agora gostaria de convidar o vereador Wesley. Agora gostaria de convidar o vereador Wesley Jabas.
Boa noite a todos, paz e bem, pela qual aqui quero parabenizar a Comissão de Educação por essa audiência de suma importância. Eu quero aqui também parabenizar o deputado Eduardo Azevedo, que fez questão de estar aqui nessa casa nessa noite. É um deputado que representa todo o estado de Minas Gerais, com várias atribuições que ele tem, ele está presente aqui. Então, deputado, te parabenizo. Desde que era vereador nessa casa, juntamente comigo, sempre fez presença na Comissão de Segurança Pública dessa casa e também agora na Assembleia, representando toda essa população de Divinópolis, todo o estado de Minas Gerais, defendendo a família, defendendo sempre as nossas crianças. E eu quero falar, senhor presidente, cameraman, foca por favor aqui no Arthur Saturino. Não poderia dimensionar o nome do Arthur Saturino, que através da sua rede social, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, nas suas mídias, postaram, mobilizando toda a população de Divinópolis e várias outras pessoas também de outras cidades, representantes legislativos, parabenizando da sua garra, Arthur. Juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, você é um cara que me representa também, representa a direita, assim como o sargento Elton, assim também como todos os patriotas que estão presentes aqui nessa noite, cameraman Foga também, o Adriano, meu grande parceiro. Eu quero falar para vocês, gente, como presidente da Comissão de Segurança Pública, um fato que aconteceu agora nos jornais, que vi agora na rede social do nosso prefeito de Leis, na cidade do Sul, mais uma criança e foi morta a facada. Então eu pergunto para a esquerda, vocês querem que continue da forma que está? E se fosse filho de algum de vocês, como vocês pronunciariam nessa casa aqui? Como vocês agiriam? Pensa nesse momento para essa mãe que perdeu um filho esfaqueado. Outro caso em 2023, Valmir, que você foi muito pertinente aqui, na escola Antônio Bernardino Gomes, lá em Ermida, se não fosse através do recurso do deputado Eduardo Azevedo, de uma base móvel da Polícia Militar, que eu sempre parabenizo, o deputado mandou um recurso para uma base móvel e também lá para atender Ermida, né, Valmir Ribeiro? Que essa Polícia Militar imediatamente chegou na escola antes que um pai pulasse o muro e cometesse aí, quem sabe aí, um assassinato. Isso foi 2023, não sei se alguém de vocês estão lembrando. Eu, como Comissão de Educação, Adriano ali ressaltou, na CASP, falei na quarta-feira passada dessa situação, está debaixo dos nossos olhos. E agora o momento da atenção.
Vereador Wesley, só para concluir, por favor, só para concluir que o nosso tempo está avançado.
Agora o momento importante dessa adesão das escolas civil-militar, vamos dar as costas. Todo mundo quer segurança. Pergunta para qualquer um deles que não quer segurança na casa deles. Pergunta para qualquer um aqui, gente. É importante, gente. Temos que lutar. A oportunidade do governador aí está nos dando dessas 14 escolas do nosso município aderir essa importância.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Agora convido o vereador Ney Burger.
Boa noite a todos, senhor presidente. Como eu sempre falo, eu vou falar, vou repetir de novo. Eu não sou muito bom com as palavras, então eu trouxe escrito, né? Eu vou ler aqui rapidinho, porque o tempo é curto. A matéria do jornal O Tempo sobre as escolas que adotaram o sistema civil-militar. Um dos destaques está na evolução do índice de desenvolvimento da educação básica. Nas etapas finais de ensino fundamental, a média das escolas civil-militares saltou de 3,5 em 2017 para 5,0 em 2021, mantendo-se acima da média anterior. No ensino médio, o crescimento também foi expressivo, de 2,8 em 2017 para 3,8 em 2021, alcançando 4,0 em 2023, um avanço gradualmente constante. Outro índice de destaque é a redução da evasão escolar. A taxa média de abandono em todas as 9 escolas civil-militar caiu de 4,9 em 2022 para 3,9. As taxas de aprovação também apresentaram resultado positivo. De acordo com o Censo Escolar 2022, a média da taxa de aprovação dos anos iniciais e finais de ensino fundamental das escolas civil-militares foi de 92,8%, enquanto o ensino médio chegou a 82%. Então está aí, gente, conta números, não há resultado, está no jornal Tempo para quem quiser ouvir. Por que que eu falei isso? Eu vou deixar bem claro o que acontece. A gente vem da Comissão de Educação, foi, infelizmente, né, às vezes a gente foi até atacado, né, porque não tem aquele estudo técnico, mas já tem um notório saber, né, eu acompanhei 4 anos e estou acompanhando de novo. E eu vou só citar aqui, porque quando se fala, a vereadora que eu respeito muito, professora dessa casa, que tem o meu bem-querer, você sabe muito bem disso, mas quando se fala, não fala só de Colégio Tiradentes, eu vou falar aqui as escolas que tem, aqui, ó. Belo Horizonte, Escola Estadual Princesa Isabel, Escola Estadual Assis Chateaubriand, Ibirité, Escola Estadual dos Palmares, Três Corações, Escola Estadual Olímpia de Brito, São João del Rei, Escola Estadual Conego Oswaldo. Contagem, Escola Estadual Padre José Maria. Escola Estadual Professora Lígia Maria de Magalhães. Itajubá, Escola Estadual Venceslau Brás. Santos Dumont, Escola Estadual Governador Bias Fontes. Barbacena, Escola Municipal Embaixador Martins Francisco. Uberlândia, Escola Municipal Hilda Leão. Monte Carmelo, Escola Municipal Francisco Campos. Pouso Alegre, Escola Municipal Professor Isabel Coutinho. Araguari, Centro Educacional Municipal Professor Hermelindo Marques. Uberaba, Escola Municipal Professor José Geraldo. E Lagoa Santa, Escola Municipal Lívio Múcio Conrado. Então a gente trabalha sobre números, tem um monte de escola estadual, está aqui o tanto que cresceu. Então o vereador Ney Burger é a favor.
Gostaria de agradecer a fala do vereador Ney Burger. Gostaria que ele assumisse a presidência para que eu pudesse fazer uso da fala.
Com a palavra o vereador Matheus Dias.
Bom, sem muitas delongas, porque já apresentei, já falamos aí, eu queria pontuar algumas questões. Se já existe 9 escolas no estado, é porque não é inconstitucional. Já estão funcionando há muito tempo. Então não tem constitucionalidade nesse quesito. Outra questão, que foi a fala da sindicalista e também de uma outra pessoa, sobre a questão dos reajustes, sobre a questão das quadras, da estrutura física das escolas. Esta luta, ela pode continuar. E ela pode contar com este vereador e com todos os vereadores. Essa é uma luta justa, por melhores salários, por cobertura de quadra, por estrutura física. Isso não impede a adesão das escolas cívico-militares, de ter a presença dos policiais ali dentro da escola. Esses modelos que já existem têm a presença do Corpo de Bombeiro, a instituição de maior credibilidade entre as instituições na segurança pública. Então uma coisa não impede a outra. E o que é triste ver, né, diante... O motivo dessa audiência é justamente para esclarecer. Eu creio que na maioria da população não existe dúvida da diferença entre colégio militar e cívico-militar. Quem tem feito essa confusão, na maioria das vezes, é quem não concorda. Ver um vereador desta casa, depois de uma audiência pública, ouvir o vereador da esquerda desta casa, falar o que falou aqui, é sinal que vão continuar desinformando e não levando a informação correta, porque, por motivos sindicalistas, de militância, querem confundir a população. E a nossa audiência e os nossos movimentos em redes sociais... Mas o que esperar também de um vereador do Partido dos Trabalhadores que compram votos em eleições de presidentes estaduais e municipais? Então, gente, o motivo dessa audiência é para esclarecer que queremos levar a informação de verdade. Queremos informar a população sobre o real motivo. E podem contar com este vereador e com as minhas redes sociais.
Obrigado, vereador. Peço que o senhor retorne ao seu lugar.
Agora, passando para outra parte dos nossos trabalhos, gostaria de as considerações finais do professor José Heleno.
Eu gostaria de esperar o silêncio para eu poder começar a falar. É rápido, né? São 3 minutos aqui no encerramento. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, são várias, mas a gente precisa ser ágil aqui, é em relação à questão do tempo. O que nós estamos defendendo, uma das coisas que nós estamos defendendo é mais tempo para o debate. é não fugir do debate. Né? Eu comecei dizendo que as escolas tiveram 18 dias né, para fazer essa discussão de acordo com a resolução que foi publicada no dia 30 de junho. Menos de 15 dias letivos em final de semestre. E é um assunto muito sério que precisa ser debatido por todas as pessoas. Segundo, é preciso salientar essa questão de que a resolução fala de escolas vulneráveis e, no entanto, as 14 escolas selecionadas não estão entre as escolas vulneráveis da cidade. A escola, por exemplo, cuja imagem foi mostrada aqui nesse plenário, que é a Escola São Francisco de Paula, não está entre as 14 escolas selecionadas. E é uma escola que está em situação de vulnerabilidade, né? Pode ser que eu esteja equivocado, mas até onde eu vi, essa escola não está entre as 14 escolas selecionadas. Né? E isso não foi dito, de fato, pelo vereador que ela está entre elas, não. Né? Ela não está. Né? Mas eu estou chamando a atenção para o fato de que essa é uma escola que está em situação de vulnerabilidade. E por que ela não está e outra está? Eu gostaria de pedir à Comissão de Educação, aos vereadores e vereadoras dessa casa e a todo o público presente, que a gente fizesse o debate sobre a questão do IDEB com mais seriedade. Não é possível fazer a questão do IDEB sem o cruzamento com os dados do SAEB. Nenhum dado estatístico pode ser estudado sem o cruzamento com outros dados. E nós precisamos de seriedade para fazer essa discussão. Por fim, eu gostaria de dizer e repetir o que eu já disse aqui. Criança e adolescente não são casos de polícia. Eu não quero, enquanto pai, enquanto cidadão, pensar as crianças desse país como casos de polícia. Eu quero pensar crianças e adolescentes como sujeitos de direito, de deveres, em processo de formação e que nós precisamos e nós...
Obrigado, professor José Heleno, pelas considerações finais. Agora eu gostaria de convidar o deputado Eduardo Azevedo.
Senhor presidente, gostaria muito de parabenizar o senhor pela iniciativa em promover esse debate que nós entendemos de um tema extremamente importante, onde envolve diretamente a segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também de todo o corpo docente das escolas da nossa cidade, bem como do nosso estado. Parabenizar a todos vocês que estiveram aqui, mais uma vez, fazendo o seu papel, cobrando dos representantes que vocês colocaram aqui, para que, assim, agindo de forma consciente, de forma muito sensata, nós possamos trabalhar para que essas escolas, para que esse modelo de educação possa chegar aqui para a nossa cidade. Não tenho dúvida alguma que as atuais escolas de Minas Gerais, onde já possui esse modelo piloto, elas funcionam muito bem, trazem resultados significativos, não só para o corpo docente, mas também para toda a questão dos alunos. E deixar aqui mais uma vez o nosso apoio, a nossa representatividade por essa cidade tão especial que é Divinópolis. E pode ter certeza, gente, a função de um deputado, sem dúvida alguma, é estar no meio do povo, é representar o povo. Eu não sou um deputado de ficar dentro de gabinete, porque eu tenho que estar aonde vocês querem que eu esteja. E se existe um assunto importante, é a minha função estar aqui. Fui questionado aí por um cara que, infelizmente, não tem relevância nenhuma dentro de uma eleição, perdeu uma eleição, e eu pergunto para ele, ele esteve aqui, falou, foi embora, não disse nada com nada, e cadê a deputada que ele pôs para poder estar aqui falando sobre o assunto? Valeu, boa noite.
Gostaria de agradecer a fala do deputado Eduardo Azevedo e convidar o presidente da Comissão de Educação para suas considerações e assumir a presidência.
Obrigado, Matheus. Mais uma vez, quero te parabenizar né, pela condução da audiência pública de hoje. Quero aqui agradecer ao corpo técnico, na pessoa do subtenente Jonathan, que teve que se ausentar depois da fala, ao professor Zé Heleno, representando o Comed, ao deputado Eduardo Azevedo. Quero agradecer a todos os meus pares aqui presentes. Muito obrigado. A gente, assim, isso é democracia. E eu acho que, igual falei antes, vou repetir,
E tem que ser democrata, mas tem que ter um respeito entre as partes. Então, agradecer a todos os meus pares aqui e agradecer esse público maravilhoso que ficou até o final. Que Jesus possa abençoar vocês. Que o melhor seja para toda a nossa cidade, para todas as nossas crianças. Quero agradecer em nome da servidora branca a todos os servidores dessa casa que ficou aqui até o último minuto. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro às 21h e 23h encerrado essa audiência pública. Um bom retorno para a casa de vocês. Que Jesus acompanhe todos vocês. Boa noite. Amém.